A ajuda que Angola solicitou ao Fundo Monetário Internacional vai obrigar o governo a ser mais transparente na gestão da coisa pública e poderá honorar a dívida do Estado, interna e externa. Em recentes pronunciamentos sobre o tipo de assistência que solicitou ao FMI, Angola repudiou as informações segundo as quais se tratava de um apoio financeiro. Armando Manuel, ministro angolano das Finanças, esclareceu na ocasião que se trata apenas de uma assistência técnica, rejeitando também que se está perante um plano de resgate económico. O analista político Reginaldo Silva esclarece que o empréstimo do FMI obriga a um conjunto de reformas na sua aplicação. Silva contraria o executivo angolano e diz mesmo tratar-se de um programa de assistência financeira, mas na vertente de apoio a um conjunto de políticas que pretende ultrapassar os vícios da economia de Angola.
Um programa de resgate financeiro é um programa de resgate financeiro, é dos chamados programas de recovering, uma coisa complicada, em tempo eu tentar aqui explicar rapidamente. Isto é uma coisa diferente, né? Agora, nós estamos a beneficiar, o FMI tem um conjunto de pacotes financeiros, se uma pessoa for ou coisa, os tais lendings, um conjunto de empréstimos, que disponibiliza para os seus... O recovering program é um programa. O programa de assistência, este programa de ampliado de extensão, não sei o quê, o EFF é outro. O SBA, o Standby Agreement, é outro. Portanto, mas são programas de assistência financeira, não é? Como é evidente, o FMI, quando empresta dinheiro, não é? Condiciona a aplicação desse dinheiro a um conjunto de reformas, a um conjunto de medidas que ele próprio faz questão de acompanhar. Aliás, antes discute com o governo, né? O que é melhor, que é para resolver os problemas conjunturais. No nosso caso, estamos, de facto, nesta fase de diversificação da economia e estas coisas todas. E tudo isso é discutido. É adotado o calendário, se vai ser em 4 anos, se vai ser em 5, tudo isso. E depois, em função das diferentes etapas, porque estas organizações internacionais, ao nível do Bretton Woods, sempre que desembolsam do dinheiro, por exemplo, uma pessoa adota um pacote de, sei lá, de 2 mil milhões de dólares, o dinheiro não é entregue imediatamente ao governo, olha, está aqui os seus 2 mil milhões, bom dia, boa tarde, até a próxima, vemo-nos daqui a 4 anos. Não é assim que as coisas passam ao nível do FMI e do Banco Mundial. Tudo é feito de uma forma faseada, em que o dinheiro é repartido por várias tranches em função do período que durar o programa e mediante verificação se, de facto, os compromissos assumidos foram ou não cumpridos. Portanto, o resgate foi, de facto, o termo que surgiu imediatamente na imprensa local e internacional, sobretudo na portuguesa, né, e que provocou esta reação um bocado epidérmica. Não se trata, efetivamente, de um programa de resgate, é um programa de assistência financeira, mas nesta vertente de apoio de um conjunto de políticas que o governo vai ter que implementar, desenhadas em conjunto com o FMI, tendo em vista a ultrapassagem, a resolução de um conjunto de nós que a nossa economia tem.
O ministro angolano das Finanças, Armando Manuel, em recente pronunciamento sobre a situação financeira do país, referiu que a dívida pública angolana ainda é saudável, mas Reginaldo Silva tem um ponto de vista contrário.
Foi o termo que Armando Manuel usou, dizendo que a nossa dívida ainda é saudável. Não é, efetivamente, a opinião de outras pessoas. O próprio FMI, digamos, em recente pronunciamento sobre o desempenho da economia angolana, já tinha alertado para a tendência da dívida pública se estar a agravar e estar a ultrapassar um pouco os limites desta, digamos, desta saúde que supostamente e que o governo acha que ainda existe. Como nós sabemos, a nossa dívida é um bocado, a dívida pública está um bocado escondida entre a pública oficial, a pública das empresas, as outras públicas. E, portanto, quer dizer, eu estou de facto um bocado preocupado e todos nós estamos um bocado preocupados com a gestão da dívida, com esta dívida, mas o ministro das Finanças, nos esclarecimentos que prestou, fez questão de tranquilizar que a dívida ainda é saudável, que todas aquelas recursos aos vários mecanismos de endividamento, quer a nível bilateral, multilateral, como agora, ao nível do próprio mercado de títulos da dívida soberana, portanto, compõem um cabaz de dívida que, de facto, corresponde ao perfil que supostamente é o perfil indicado, mas é um pouco a apreciação do Ministro das Finanças. Nós temos tido outras apreciações que não apontam exatamente nessa direção. E, portanto, Temos aqui, de facto, um novo desenvolvimento. Angola, de facto, volta a fazer recurso ao FMI.
O especialista em relações internacionais, Afonso Pina, olha para a história das intervenções do FMI em duas perspectivas ligadas às exigências que pode resultar na perda da soberania de quem solicita o apoio e, por outro lado, maior transparência e rigor em termos de gestão pública.
Olhando para a história das intervenções do Fundo Monetário Internacional, costuma-se haver duas grandes perspectivas. Tanto uma perspectiva mais positiva, que o fundo, normalmente as intervenções do Fundo Monetário dão lugar à maior transparência, conferem, portanto, maior transparência e maior rigor em termos de gestão pública. Por outro, o Fundo Monetário tem um conjunto de exigências e essa perspectiva que é um pouco mais cética é que, portanto, considera-se uma certa perda de soberania do país membro, do país que solicita este apoio, porque normalmente o Fundo Monetário, portanto, impõe algumas regras como corte nas despesas públicas. Quando há um corte nas despesas públicas, naturalmente o cidadão sente um grande impacto, ok? E o pior que pode acontecer a um país é ver a sua soberania, portanto, perdida parcialmente, né? Portanto, nenhum Estado gosta de ver a sua soberania beliscada. Entretanto, em 2009, um destaque deve ser feito. Em 2009, quando Angola firmou o acordo de stand-by com o FMI, houve uma perspectiva positiva. Por exemplo, um lado positivo que isto aconteceu é que daquela data em diante, a Sonangol, por exemplo, passou a divulgar as suas contas. O Banco Nacional também passou a divulgar os seus exercícios financeiros. Portanto, isso foram exigências do próprio Fundo Monetário Internacional. E nesta perspectiva, eu acho que é positivo. Portanto, essa perspectiva acho que é uma perspectiva positiva. Agora, é que naturalmente as negociações com o Fundo Monetário Internacional, espera-se que a parte que solicita tenha capacidade de negociação. Portanto, é aí que se colocam as coisas. Espera-se que a nossa equipa económica que está a negociar este processo tenha capacidade de negociar termos que, primeiro, possam favorecer a Angola, por um lado, e, por outro, que sejam termos que efetivamente consigam satisfazer as necessidades que a Angola tem neste momento.
A solicitação de apoio ao FMI, segundo a deputada da UNITA, Mihela Weba, que esteve recentemente em Washington, demonstra que os aliados de Angola já não estão interessados em ajudar o país. Tal é o caso da China, o gigante asiático.
Ajuda do FMI. Nós tivemos aqui, agora, nesta conferência conjunta entre o FMI e o Banco Mundial, e uma das questões colocadas ao FMI foi se, de facto, Angola estava simplesmente a pedir um Extended Fund Facility ou se, de facto, era outra coisa mais. A resposta que nós recebemos de altos responsáveis do FMI é que ainda nada estava decidido e que a missão angolana iria, desde ontem, então começar as negociações com o Fundo Monetário Internacional no sentido de ver que tipo de assistência o FMI pode dar a Angola, mas decididamente, nas entrelinhas, eu disse que Angola iria solicitar então ajuda financeira e, portanto, viemos mesmo buscar dinheiro ao FMI porque parece que as portas, quer da China, quer de outros doadores, não estão tão abertas para Angola.
Reginaldo Silva acusa, por seu turno, que por falta de vontade política, muitas coisas em Angola só avançam à pressão. O exemplo mais concreto é o caso do FMI, que está a conceder empréstimo a Angola sob determinadas condições ou exigências.
Porque também já percebemos que muitas coisas aqui às vezes só avançam mesmo, tendo em conta alguns limites, alguma falta de vontade política, todas aquelas pressões que nós conhecemos, só avançam essa tal pressão que vem do FMI, né? Como sabemos, a pressão não é bem uma pressão, porque o governo aceita naturalmente negociar com o FMI, não há nada que tenha a ver com cortes na soberania. O governo é membro do FMI, tem direitos no FMI, mas também tem deveres. E o FMI condiciona naturalmente, e apoia, mas condiciona por causa da história de que o seguro morreu de velho, não é? Ninguém empresta dinheiro pelos lindos olhos do parceiro, ou por mais imagem que o parceiro nos queira vender. E, portanto, há alguma expectativa à volta do programa que vai ser desenhado, não é? Dos compromissos que o governo vai assumir, porque, como eu disse, muitas das dificuldades que hoje temos em fazer as tais reformas, o governo fala muito de ter feito reformas, mas as pessoas olham, mas que reformas são? E, portanto, muitas dessas dificuldades resultam desta falta de vontade interna, que tem a ver com gestões políticas, com outros calendários, com outros timings, mas que, efetivamente, temos que pegar na economia. E, como se disse, esta crise é uma crise que também está a criar oportunidades. Portanto, se efetivamente a aposta agora é na diversificação da economia, considerando que não vamos ter mais vacas gordas só vivendo do petróleo, porque o preço do petróleo não, digamos, não descola dos 40, e dos 40 tem estado a descer, está neste momento nos 37, então há que desenhar um novo modelo, digamos, de potencializar as outras fontes de rendimento, incluindo as fiscais, ao nível da contribuição de todos nós, para que efetivamente não voltemos a cair nestas crises, porque do petróleo todos nós já conhecemos, né? Mas uma economia que de facto só viva de um produto, quer a nível das receitas de exportação, quer a nível das receitas fiscais, de facto tem que viver permanentemente nestes apertos. E, portanto...
Quanto à especificidade do apoio solicitado ao Fundo Monetário Internacional, o analista diz não ver razões palpáveis que fazem com que Angola rejeite que se trata de uma ajuda financeira, pelo que, de igual modo, aventa a possibilidade do prazo para a amortização do empréstimo ser acima dos 10 anos.
Efetivamente, estamos diante de uma assistência financeira, não é? E não de uma assistência técnica, não é? Eu, sinceramente, não entendo qual é a dificuldade que o ministro tem em admitir que este programa é um programa de assistência financeira, no quadro, pois, de um apoio a um conjunto de medidas que o FMI vai discutir com o governo, tendo em vista, pois, a ultrapassar um conjunto de problemas conjunturais, não é? Melhor estruturais da economia angolana. Agora, que é claramente um programa de assistência financeira, é efetivamente um programa de assistência financeira que Angola vai beneficiar ao longo de um conjunto de etapas. Nós tivemos, como sabemos, até 2012, um outro programa de assistência financeira, que foi o programa de Standby Agreement, o SBA, né, no âmbito do qual Angola beneficiou de um empréstimo de 1.4 mil milhões de dólares. Foram 27 meses a implementar o anterior programa, de 2009 a 2012. E agora vamos ter este programa, que é um programa diferente, apenas tem como diferença, de facto, ser mais prolongado no tempo e os períodos de amortização do empréstimo serem diferentes. Pode ser para cima de 10 anos. O anterior programa, que ainda estamos a pagar, era para ser amortizado, digamos, em 3 ou 4 anos. Portanto, como eu já disse, era de 1.4 mil milhões de dólares, que foi desembolsado em tranches em função das avaliações periódicas que o FMI foi fazendo ao longo dos 27 meses. Portanto, era para ser pago neste período. Este programa de assistência, porque, se quisermos, pode ser financeira e técnica, né? Podemos juntar as duas coisas, mas claramente enquadra-se nos pacotes de assistência financeira que o FMI tem para apoiar os seus membros. Não há absolutamente problema nenhum em o governo ter feito recurso a este programa de assistência financeira ou técnico-financeira. Agora, que faz parte da assistência financeira e não da assistência técnica propriamente dita do FMI, é isso que eu gostava também de deixar aqui esclarecido, porque todos nós temos acesso aos documentos do Fundo Monetário Internacional. Né, o Fundo Monetário Internacional é uma instituição pública, já tem muita documentação em português. E está tudo lá esclarecido o que é um programa stand-by, o que é um programa de extensão, este novo, que é o conhecido pela sigla de EFF, né, e está lá tudo dito. Portanto, neste momento, ainda não está definido, não está desenhado o programa, é bom que se diga, as negociações vão começar. Agora em este mês, penso que durante a reunião anual do FMI em Washington. Depois vamos ter uma reunião aqui em Luanda e vai ficar decidido como é que o programa vai ser feito e como é que as tranches vão ser libertadas. Agora, ao longo do tempo em que o programa for desenhado e for implementado com, naturalmente, a supervisão. É um programa de, digamos, de ajustamento, um programa que não vai ser fácil. Mais uma vez, o governo angolano e todos nós vamos sentir claramente a presença do FMI. Mas ao longo desta aplicação, nós vamos ver, digamos, os montantes a serem desembolsados. Há um conjunto de condições, há juros a pagar, há tudo isso.
Para o especialista em relações internacionais, Afonso Pina, pelo sim ou pelo não, em relação ao pedido de empréstimo financeiro à instituição dirigida por Christine Lagarde, a verdade é que Angola tem um déficit na sua gestão.
Mas o que eu gostava de deixar claro é que o próprio FMI tem duas formas de intervir. Que é uma financeira ou outra técnica. Angola diz que solicitou a técnica. A financeira, a técnica não é um resgate. Não é, isto fica claro. Agora, se nós estamos sendo, entre aspas, enganados, que é uma intervenção técnica,
que no fundo
é um resgate ou uma intervenção financeira, aí é outra questão. Portanto, o rigor que eu gostava de manter aqui é o FMI como instituição, as formas que tem de intervir, por um lado. Por outro, todos nós sabemos que, pronto, que olhando para as despesas, olhando para o funcionamento do Estado atualmente, do governo, é claro que que Angola não tem dinheiro, Angola está em déficit, é um déficit claro, porque isto já foi reconhecido. Mas é importante dizer que também a noção de assistência técnica, desde o próprio FMI, assume duas fases. Uma primeira fase é olhar, no caso Angola diz que quer uma assistência técnica porque precisa de rever as suas políticas estruturais em termos de investimentos e tudo mais. Portanto, se assim for, o FMI pode dizer, olha, pronto, nós vamos agora ter a intervenção aqui e acolá. E se isso justificar um financiamento, este financiamento pode acontecer. Mas agora, é importante que nós também aguardemos, não é? Porque os termos estão a ser negociados agora e aguardemos por mais desenvolvimentos dessa questão. Mas não podemos fugir à regra, ao rigor de que o FMI tem efetivamente essas duas formas.
Há uma grande expectativa dos cidadãos angolanos em relação ao tipo de assistência solicitada ao FMI. Sobretudo para que o resultado deste acordo se traduza no fim da crise económica e financeira que assola o país. Reginaldo Silva espera que a parte financeira e técnica do acordo seja bem vista e que o governo não tenha dificuldade em assumir que solicitou ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional.
Há, de facto, alguma expectativa bastante positiva quanto a mim em relação ao modelo que vem daí, ao programa que vem daí, porque se a crise está a criar uma oportunidade, quanto a mim, esta oportunidade é, de facto, de fazermos uma outra gestão do que pertence a todos nós, do dinheiro que é público e que o governo tem apenas a responsabilidade de gerir, para que, de facto, os angolanos não continuem a viver com estes sobressaltos, né? Aparentemente as coisas estavam a andar todas bem, agora pessoas que já tinham o seu rendimento, pessoas que já tinham a sua vida programada, inclusivamente pessoas que fizeram empréstimos, hoje estão a pagar valores acima de não sei quantos por cento, mais de 100, 200% do que aqueles que contratualizaram, como resultado de toda esta instabilidade criada no mercado. Espero que a parte financeira e técnica do acordo seja bem vista e que não haja, de facto, alguma dificuldade em assumir, porque eu não vejo mal nenhum o governo fazer recurso à assistência financeira do Fundo Monetário Internacional. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Resgate financeiro é um programa diferente. Nós estamos num programa de apoio, efetivamente, à reestruturação da economia, à resolução de um conjunto de situações, digamos, conjunturais, que nos podem, de facto, levar a ter um outro tipo de gestão em termos de médio prazo.
Em maio deste ano, segundo notícias avançadas pela imprensa, uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional desloca-se a Luanda para os primeiros contactos sobre o apoio que Angola solicitou a este organismo financeiro de caráter internacional. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.